Eu sou defensor de 100% de gratuidade. Agora, infelizmente, eu não tenho poder para isso. Agora, conte com o meu apoio pessoal e no que puder ajudá-lo, porque eu acho que é correta e coerente e corajosa a sua posição. Sobre a maneira corajosa, porque eu sou empresário, isso é do ramo, né? Eu sou uma parte menor, eu sou um trabalhador no exercício. Não, eu sou um trabalhador na função de ministro. Agora, eu não sou empresário, nunca tive essa competência. Agora, o senhor sendo empresário, dando esse depoimento, para mim é muito importante. Tomara a Deus que muitos ouçam a sua voz aí, porque muda muito a concepção do Brasil de hoje, viu? Parabéns. Queria também dizer ao senhor, o senhor também falou além do Sistema S, e eu esqueci de responder a Vanessa, a senadora Vanessa, desculpe, sobre a questão do Brasil Maior, que ela estava falando sobre a desoneração da Folha. O cuidado que a gente tem que ter é de não transformar essa desoneração da Folha na falência total da Previdência. Muito bem. Isso é um perigo que a gente corre. E depois vai para mim dizer, não, a Previdência é deficitária, o que para mim não é real. A gente tem que ter um cuidado danado para essa desoneração não significar tantas perdas para a Previdência que não cumpra a sua principal função social e legal. Repito aquilo que eu falei. O aposentado e pensionista não é peso para o Brasil. Eles construíram a nação que nós somos hoje. Eles contribuíram com isso. Eles pagaram para ter esse direito. Então, imaginar inverter esse processo, quando se fala de aposentado e pensionista, parece que está fazendo do estorvo, de um peso, o que não é real. É um direito constitucional, promulgado da Constituição brasileira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a desoneração na Folha não sirva como instrumento para colocar na amargura milhões de brasileiros que têm esperança de viver com dignidade nos seus momentos mais difíceis de vida. Porque começa a ter que comprar remédio, a vida fica mais cara. Cuida dos filhos, cuida dos netos, ou não é assim? Normalmente é assim, as famílias mais humildes. Então, é o avô, é a avó que segura a casa lá no dia a dia. Então, tem muita preocupação que a desoneração da Folha, principalmente quando se fala dela, fala na questão da Previdência, porque da minha, desculpa, eu tenho uma opinião, eu sou radical. Eu tirar direito comigo, é mais fácil me mudar de ministro do que tirar o direito. Eu sou radical nesse ponto, porque direitos são conquistas da sociedade. A sociedade levou decênios para conquistar seus direitos. Então, a minha opinião é muito clara, eu não escondo de ninguém, ganho muitos inimigos por causa disso. Agora, da desoneração da Folha Previdenciária, como é uma pasta que não eu tenho a responsabilidade de fazê-lo, eu apenas dou minha opinião pessoal. Cuidados têm que ser tomados para que isso não signifique a efetiva falência financeira da Previdência Social. Respondendo ao meu amigo pessoal, senador Suplicy, o senhor defende essa tese da renda mínima há muitos anos. Inclusive, eu já li seu livro, é muito engenhoso, muito inteligente. O senhor é um homem de muita ousadia, de muita coragem e de muita capacidade de convencimento. Eu penso que a realidade americana é uma realidade muito diferenciada. Essa renda mínima, eu tenho acompanhado um pouco, não com a sua competência nem com a sua inteligência, mas tenho acompanhado um pouco, não impediu de ver que hoje o grande problema do mercado americano é o mercado interno. Caiu muito a renda da população americana, por vários fatores, não é por causa da renda mínima, óbvio. Então, ela acabou hoje, por exemplo, o desemprego americano está chegando a dois dígitos. A dois dígitos. Chegou a isso que o senhor falou, 3,8, 3,5, mas hoje está quase chegando a dois dígitos. Então, essa realidade é de um país...
9,8 por aí.
Então, pouquinho, eu errei para o 0,2. Então, quase dois dígitos. Eu estou querendo dizer isso pelo seguinte, eu acho que esse processo da renda mínima é a evolução natural de uma sociedade que quer buscar justiça social, que quer buscar dignidade, que quer buscar todo mundo vivendo com as mínimas condições dignas de viver. Mas é um processo que o Brasil ainda não alcançou. Esses programas sociais do governo significam retirada da miséria mais de 24 milhões de brasileiros nesses últimos 8 anos. Agora, no meu ponto de vista pessoal, nada é mais eficiente do que emprego formal e salário mínimo com ganho real. Aí é que está a característica principal do sucesso do mercado brasileiro frente às crises internacionais. É o ganho real do salário mínimo, que chegou a 54% acima da inflação. É o ganho real do salário de todos os trabalhadores, de todas as categorias, em média, ter 26% acima da inflação, que garantiu que essa massa de consumo enfrentasse a crise internacional e o mercado interno segurasse a geração de emprego, a distribuição de renda no Brasil. Agora, temos que contar uma fórmula que some, né? Por exemplo, eu acho que o Bolsa Família já é uma grande evolução no que fazíamos anteriormente, que eram vários programas sociais divididos. A Bolsa Família já unificou. Isso já é um avanço. E acho que temos que chegar, sim, na sua renda mínima. E é um processo de convencimento da sociedade. Não é fácil, mas eu acredito que com sua resistência, o senhor terá aí um campo de muitos mandatos para conseguir ser vitorioso. Eu parabenizo a sua capacidade de acreditar no seu projeto, no seu sonho, e que é mais do que justo, é merecedor de toda a sociedade brasileira. Viu, senhor? Parabéns.
Permita apenas
à vontade.
Ponderar. Nos Estados Unidos da América, existe o crédito fiscal por remuneração recebida, é uma forma de imposto de renda negativo para os que trabalham, mas não alcança determinado patamar.
Claro.
Mas não tem a garantia de uma renda até para aqueles que
estão
não estejam trabalhando.
É verdade.
Salvo num estado dos Estados Unidos, onde instituiu...
E o resultado?
Teve um resultado que levou o Alasca a ser o mais igualitário dos 50 estados. Então, é uma experiência positiva.
Eu também acho. Eu não estou dizendo que não é, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a questão americana foi egoísmo mesmo do sistema financeiro, que mostrou a sua incompetência querendo cada vez ganhar dinheiro em cima do sistema imobiliário. Mas eu estou como exemplo que nem isso deu solução lá. Bom, aqui para o nosso... Faltou o senador Cristóvão, meu amigo, meu irmão. Eu quero responder as duas questões. Então, o senhor fala com o apagão da qualificação, o senhor está coberto de razão. Nós já falamos isso um pouquinho antes, que o senhor tinha aqui na outra comissão, nos explicou e nos deu a satisfação que nem seria necessário pela sua história, pela sua biografia. E eu acho que essa questão do apagão da área da mão de obra, ela tem que ter um raciocínio e uma discussão com a sociedade como um todo, não é só do governo. O governo tem parte de responsabilidade, mas o grande ganhador nesse processo é o próprio empresariado. Porque o trabalhador qualificado melhora a produtividade e faz dar mais lucro. Nós temos que fazer a sociedade entender que a qualificação profissional é a educação do trabalhador no tempo moderno. Educação do trabalhador no tempo moderno. O trabalhador precisa ter mais do que um aperfeiçoamento profissional numa única profissão. Ele tem que ter capacidade no mundo informatizado, no mundo em que a sociedade está globalizada, ele precisa cada vez mais ter capacidade de se adaptar ao novo momento que a sociedade... Quer dar um exemplo? A área do campo. A área do campo está se mecanizando muito. Uma máquina dessas maiores substitui 1.000 trabalhadores. 1.000 trabalhadores. 1.000. Daquelas maiores colheitadeiras. E só ocupa 2 trabalhadores. É claro que o salário médio desse trabalhador... O que nós vamos fazer com esses 1.000 que estão perdendo emprego? Esse é o grande desafio a pensar na sociedade do trabalho que nós queremos para o futuro do Brasil. E eu penso, senador, que como nós temos hoje uma média de 55% a 60% dos trabalhadores brasileiros ganhando até 3 salários mínimos... Nós temos nessa base da pirâmide um grande contingente de pessoas ou mal qualificadas ou qualificadas setorialmente numa área muito específica que não tem abrangência de mudar de emprego amanhã, de conseguir uma outra tarefa amanhã. Nós estamos trabalhando muito, por exemplo, nos beneficiários do Bolsa Família. Nós estamos terminando o curso para cerca de 137 mil beneficiários do Bolsa Família para qualificados para a mão de obra, para o mercado de trabalho. Nós temos que começar a ter políticas sociais que entendam que temos que tirar para a miséria, e só com a barriga cheia é que a pessoa consegue raciocinar, por isso é fundamental o Bolsa Família. Só é contra o Bolsa Família quem nunca passou fome, quem nunca dificuldade, porque ele mantém o corpo físico e a mente de pé, né? A proteína que mantém o corpo físico de pé. Agora, ele não pode se limitar apenas a essa assistência social momentânea. Ela tem que parar e discutir, e isso que eu acho que pode ser o grande benefício que o Pronatec, que o programa de erradicação de miséria pode ter conjugado. É começar a preparar essa massa de 16 milhões de brasileiros, estão medidos pelos dados da desenvolvimento social, 16 milhões de brasileiros que precisam começar a se preparar para ter oportunidade para o trabalho. Porque se ele tiver um trabalho, se ele tiver uma qualificação, ele não precisa de uma bolsa do Estado mais. Ele vai precisar apenas das suas mãos para construir o seu futuro. Então, o nosso desafio agora é pensar que sociedade nós queremos construir para daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Porque a economia, como o senhor falou, tem características muito específicas, muito especiais. O senhor fala com razão que o Brasil é um grande exportador de commodities e não pode ficar dependente só da commodities. Só que ele também, com isso é uma bênção. Porque o mundo sempre vai precisar de alimentos. Não vamos nos iludir. Hoje, nessa área de alimento, por exemplo, na área de derivados de soja, na área do etanol, da cana-de-açúcar, na área de carnes, né? Bovina, suína, de frango, o Brasil hoje tem tecnologia de ponta que nenhum país do mundo tem. Tecnologia de ponta, se você for nessas grandes indústrias de frigoríficos, eles chegam a ter separação, inclusive com fiscais internacionais dentro, quando vai para o mercado árabe é um tipo de corte, quando vai para o chinês é outro tipo de recorte. Eles têm a capacidade, é uma coisa que eu fiquei impressionado, de em 30 dias, até menos agora, ter o pintinho já pronto para o abate. É uma coisa até que eu me choco quando eu assisti. Então, está se desenvolvendo a tecnologia de alimentação, de aproveitamento da soja, da ração. E o alimento é algo que a população sempre vai precisar. Não vamos nos iludir. Alimento, todo enquanto existir ser humano, vai precisar ele se alimentar para sobreviver. Agora, nos limita muito achar que isso vai ser a solução para o Brasil. Não é. Não é. A solução é a tecnologia. A solução é a gente cada vez mais acreditar na capacidade brasileira de desenvolver tecnologia de ponto em setores estratégicos. Indústria farmacêutica, ainda somos muito dependentes. Indústria química. Então é um absurdo o Brasil produzir avião e não produzir automóvel. Produzir avião e não produzir automóvel. É um absurdo. Por que nós não conseguimos desenvolver essa tecnologia? Por que nós temos que depender sempre de contratar e comprar chips estrangeiros, comprar tecnologia de ponto estrangeiro? Esse é o maior desafio que eu vejo no Brasil para os próximos anos. É nós investirmos na tecnologia de ponta para que nós possamos ser um país de competitividade internacional. Porque senão nós vamos vender toneladas e toneladas de grãos que, comparado no preço internacional, vai significar a exportação de uma caixinha de chips desse tamanho aqui. Então, esse é o desafio. Como a gente constrói esse desafio? Acho que nós já estamos começando a avançar. Ao dobrar as escolas técnicas, você dá um avanço. Ao conseguir fazer a universidade, mesmo que ela não tenha ainda evoluído muito na qualidade do ensino, esse é outro desafio. Porque não adianta você aumentar o número de vagas se você não aumenta a capacidade, a qualidade e a remuneração do professor. Porque uma tem que estar amarrada à outra. Né? A escola de tempo integral. A gente vê hoje, eu vi ontem o presidente Lula, tivemos almoçando com ele no Paço Guanabara, o presidente Lula estava falando de 600 mil jovens que estão estudando escola de tempo integral mantida pela União, nesses convênios do Ministério da Educação. E ele falando assim, olha, eu nunca imaginei, não tinha compreensão do que era o Brizola falava, o CHEP, a Escola de Tempo Integral. Hoje eu tenho uma avaliação completamente diferente, porque eu não tinha essa compreensão anteriormente. Porque é o processo da sociedade e vendo, todo mundo achava que é caro. Ah, é caro, CHEP, eu me lembro, trabalhava, fui coordenador dos primeiros CHEPs da Zona Oeste, falava assim, ah, educação é muito cara. Só ignorante pode achar a educação cara. Cara é prisão, né? Cara é você gastar com superfaturamento. Cara é corrupção para o país, cara é manter as pessoas sem liberdade, cara é a ditadura. Agora, educação não é cara, educação é investimento. Nada dá mais resultado para a sociedade do que educação. O cara investe no cidadão de amanhã. Então, nós temos que pensar esse Brasil da manhã sem paixão, olhando o que nós queremos nessa nação e compreendendo o que somos hoje. Por quê? Não tem como, é inexorável a gente, pelo tamanho do nosso território, 8 milhões, 513 mil quilômetros quadrados, temos 20% da água potável do mundo, o mundo acabando, combustível fóssil, e o Brasil descobrindo, o Brasil podendo ter energia eólica no Rio Grande do Sul e no Ceará, o Brasil descobriu uma tecnologia para o etanol que é infinitamente superior ao etanol americano que vem do milho, é mais rentável, ocupa menos espaço e menos agride a natureza. A cana-de-açúcar, muito menos do que a produção de etanol do milho. Então, esse potencial que esse país tem é que nos garante aí uns 50 anos de crescimento. Agora, não adianta fazer o que se faz quando se tem produção de petróleo no meu Rio de Janeiro, eu vejo isso. Se apropria a riqueza, tem cidade que recebe milhões por mês e do lado as bolsões de miséria sem resolver. Fazendo pontes que custam milhões, fazendo praça que custam milhões, esquecendo do ser humano que passa fome e fica na praça com a mãozinha ali pedindo uma moeda de troco. Como a gente vai pensar essa sociedade? Que sociedade nós queremos? É para a nossa vaidade? É para o título que a gente tem em algum momento? E eu já o tenho? Eu digo sempre aqui, senadora Vanessa, eu vou me encerrar que eu já falei demais. Na minha vida, para quem veio de onde eu vim, trabalha desde guri, do nada, não tendo família na política, pai, avô, ninguém. Eu já tive mais do que eu mereço. Se Deus, aí, qual é o nome que vocês queiram dar, a mim me deu mais do que eu mereço. O máximo que pode acontecer comigo um dia, e vai acontecer, é ser ex-ministro. Mas eu já fui ministro mesmo. Não, já fui. Já disse o que vem. Vai ter gente que vai me gostar, vai ter gente que vai odiar. Porque quando você tem posição na vida, você sempre vai desagradar alguém. Mas eu busco cumprir o meu papel. Eu busco não me omitir. Por isso, quando eu comecei aqui, vou fechar agora, dando a palavra ao senador Ataíde, que pediu, eu não me omito de nada. Então, se tem alguma acusação, se tem alguma coisa irregular, se tem alguma denúncia, que apresente, que o papel de um ente público é dar transparência e punir. Transparência e punir. Guardado, legítimo, sagrado, direito de defesa. Nós não podemos transformar a sociedade brasileira num denuncismo permanente. Nós temos que ter a denúncia, a apuração da denúncia, investigação da denúncia e, conforme o caso, a prisão de quem quer que seja. Então, eu quero aqui dizer para vocês, eu sou homem, eu sou fruto da democracia. Nós lutamos por ela com as diretas, nós lutamos por ela e eu estou aqui porque é essa democracia brasileira que permite um ex-jornaleiro, hein, Cristóvão, sentar numa cadeira de ministro de Estado, só o Brasil. Permitiu um torneiro mecânico virar presidente da República, permitiu um jornaleiro virar ministro de Trabalho. Então, eu acho que nós temos que... Eu penso nesse país como quem pensa na sua própria vida. Porque eu sou um patriota, eu amo a nação brasileira. Amo mais do que a minha própria família. Porque não existiria minha família se não fosse a terra brasileira. Então, eu acho que temos que pensar assim, temos que aprofundar essas nossas ideias. Já falei demais.
Pela ordem, só...
Só um minuto, nós temos dois senadores pedindo. Vamos tentar um minuto para cada um. Senador, que pediu Ataíde, primeiro... Não sei, senador Ataíde.
Primeiro,
na sequência, o senador Cristóvão. Um minuto. Senador Ataíde, depois senador Cristóvão. Okay. Senador Ataíde.
Ministro, privilégio ter ouvido o senhor. Parabéns pelas suas belíssimas colocações. E gostei muito. Fiquei muito contente com a sua visão também sobre o Sistema S. O Sistema S, bem rapidamente, eles é um conjunto de entidades, porém paraestatais, onde o governo arrecada todo esse dinheiro. Então, eu percebo que a Vossa Excelência, como ministro do Trabalho, é autoridade, sim. E por se tratar de paraestatais, não tem que pagar, não, tem que chamar esse povo... E tem que cobrar desse povo. Esta é a minha colocação. Uma vez que eu acho que o Sistema S é um apêndice, salvo melhor juízo, é um apêndice do Ministério do Trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor puder me responder, eu fico satisfeito. Se não, vou ficar satisfeito da mesma forma. O senhor vê transparência no Sistema S ao longo desses anos?